Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Sem, Cã e Jafé. Algumas traduções falam cão, as versões mais modernas falam Cã, que está mais próximo do original. Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Esses três filhos de Noé deram origem, ou foram, vamos dizer assim, a origem de três, como é que eu vou dizer, três troncos linguísticos e depois também de nacionalidades, etnias e raças. Os três filhos. Então nós temos, por exemplo, descendentes de Sem, são os semitas. Já ouviu falar na expressão preconceito chamado antissemitismo? Quantos já ouviram essa expressão? Nunca te ocorreu por que tem esse nome, antissemitismo? E se refere a quem esse preconceito? Normalmente aos judeus, mas não é só judeus. Preconceito contra árabe também é antissemitismo. Quase ninguém sabe disso. Por quê? Porque não são só os judeus, são descendentes de Sem. Os árabes também são descendentes de Sem. Porque não sei se você se lembra, os árabes são descendentes de qual filho de Abraão? Ismael. Hoje vou dar aula para os irmãos. Eu não faço pegadinha, quando eu pergunto é porque é sério. Olha para cá. Então, é por isso que tem a expressão antissemitismo, porque são descendentes de Sem. Então, são os árabes e os judeus. Descendentes de Cã são os africanos. Todos os povos africanos descendentes de Cã. Isso segundo a distribuição que é mostrada em Gênesis capítulo 10. Depois você pode checar. E Jafé, o terceiro filho mencionado aqui na nossa descrição, ele é o pai de todos os europeus e asiáticos. Tanto que originalmente, as pessoas que são estudiosas sabem disso, que o tronco linguístico europeu é chamado de eurasiano, ou indo-europeu. Por quê? Porque era tudo um povo só, claro, a distância é muito grande, depois produziram diferenças. Então você tem aqui três povos, os semitas, os camitas e os jafecitas, ok? Aí você fala, pastor, de onde é que vem essa ideia da maldição? A maldição está lá em Gênesis, capítulo 9, se não me engano, quando um dos filhos de Noé, Cã, viu seu pai nu e expôs, ao invés de cobrir. Noé amaldiçoou Cã e a sua descendência. Então, a descendência de Cã são os africanos. Daí alguns dizerem, então os africanos são amaldiçoados. Bom, mas onde é que entra isso hoje? Será que essa colocação é pertinente hoje? Então, eu creio que não. Daí, no Novo Testamento tem um evento muito interessante que serve para ilustrar o que eu estou dizendo. Em Atos, capítulo 8, 9 e 10, tem uma sequência interessante de conversões. Até o capítulo 8, até o capítulo 7, vamos dizer assim, a conversão era só para judeu, ou seja, o evangelho era só para judeu. Por quê? Porque a aliança de Deus primeiro era com os judeus. Aí, a partir do capítulo 8, a Bíblia fala que houve perseguição em Jerusalém. E aí narra a conversão de três pessoas. Essas três pessoas são simbólicas, porque cada uma delas é descendente de um dos filhos de Noé. E o primeiro que é mencionado é o eunuco. O eunuco era da onde? Quem se lembra? Etiópia. Eu não sei quem é bom em geografia. Etiópia fica onde? Na África. Então o eunuco era etíope. Você está acostumado a dizer que o primeiro a se converter depois, quando o evangelho saiu de Jerusalém, foi Cornélio, mas não foi. O primeiro foi o eunuco, que era etíope. Depois do capítulo 9 tem a conversão de Saulo de Tarso, que era judeu, portanto ele era semita. E depois do capítulo 10 você tem a conversão de Cornélio, da corte chamada italiana, mozzarella. Lembra o que é italiano? Então, italiano é da onde? É europeu. Então, esse era Cornélios, ele era europeu, falava latim, ele era outra pessoa, descendente de Jafé. Então, você tem aqui os três filhos de Noé. Agora, para quem que primeiro foi levada a bênção do evangelho? Foi para o africano. Os africanos foram os primeiros a receber as boas novas, sabe por quê? Porque se havia maldição Então é o primeiro lugar onde vai chegar a bênção de Deus. Então, se havia maldição no passado, Deus agora mostra a sua graça de maneira extraordinária. Portanto, o céu está cheio de africano para a glória de Deus. Então, hoje, nós não falamos mais de maldição. Por que não falamos mais de maldição? Porque Jesus veio para levar toda a nossa maldição na cruz. Então não cabe mais dizer, fulano está debaixo de maldição, ou aquele povo está debaixo de maldição, ou o Brasil está debaixo de maldição. Ainda que essas coisas possam até ser verdade, enquanto não confessam a Jesus, nós não pregamos más notícias, nós pregamos boas novas. Então a nossa pregação agora é que a bênção está estendida a você. Não importa a sua cor, não importa a sua etnia, não importa o seu idioma, não importa a sua condição social, não importa o seu gênero, não importa a sua classe social, não importa coisa alguma, porque o Evangelho é para todos indistintamente. Quantos dizem amém sobre isso? Não sei se ficou clara a minha longa explicação. Pastor, qual a diferença entre as palavras tempos e no versículo 10 de Gálatas 4, com a palavra tempos de Apocalipse 12, 14. Sabe-se que tempo em Apocalipse refere a um ano, dois anos, e em Gálatas. Muito bem, a palavra tempo, você tem que ver o original. Às vezes é kairos, às vezes é aion. São palavras gregas. Hoje eu estou metido, hein? Nossa, toma, hã? Tão impossível. Então você tem que saber qual palavra está no original. Lá em Apocalipse 12, né, se alguém puder checar para mim, lá está se referindo à grande tribulação, ok? É um tempo que não está definido claramente como sendo um ano, e eu não tenho tempo de explicar porquê, mas é sim anos ali. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Esse vai ser o período da grande tribulação. A grande tribulação é a segunda parte, agora eu vou ficar complicado mesmo, é a segunda parte da 70ª semana de Daniel, aleluia. Pastor, estou entendendo nada, ótimo. Você vai comprar o meu livro Apocalipse Sem Mistério. Acabou, os selos foram abertos, não tem mistério mais. Então, nós sabemos que eram semanas de anos. A palavra de Deus diz que eram semanas de anos. Portanto, a última metade só pode ser 3 anos e meio. Então, um tempo mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, quando um irmão me pergunta normalmente, pastor, eu preciso dar um tempo. Eu falo, é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Normalmente quem quer um tempo vai ganhar 3,5. Oh Deus, eu quero falar só de graça e bondade. Ah sim, Gálatas, muito bem, agora lá em Gálatas, quando se refere à palavra tempo, está falando dessa dispensação, ok? Portanto é o tempo presente, e a dispensação já vai para 2000 anos, ok? É para esse tempo. Então, você tem às vezes a palavra tempo com um significado específico, baseado no contexto, e a palavra tempo ali em Gálatas se refere à dispensação toda da graça de Deus. Não sei se ajudei, estou tentando ajudar. É porque às vezes nós damos respostas e aumenta mais as dúvidas, não é? Pastor, se um dos mandamentos é não fazer imagem, então, qual o intuito de Deus ao ordenar Moisés fazer uma serpente de bronze? Entendo que era para levar qualquer pessoa que fosse picada por cobra, ou pelo juízo de Deus. Posteriormente, essa cobra foi usada como objeto de idolatria, é verdade, chamada de Neustã. Então, podemos concluir que se a imagem for usada como lembrança de algo espetacular ou sublime, ou coisas do tipo, então não existe condenação. É porque em João 3,14, essa mesma serpente de bronze é comparada com Jesus. Então, eu não entendi bem qual é a sua dúvida, parece que você mesmo já respondeu a sua pergunta, mas o mandamento da lei era para não fazer imagens
de Deus e se curvar diante delas para adorar. Obviamente, você sempre tem que entender o espírito da lei, ok? Então, o espírito da lei não é que era proibido você tirar fotografia. Você sabe que tem crentes que são tão muçulmanos que eles são contra a fotografia, sabia disso? Não pode ter, porque está condenado no Velho Testamento. Os muçulmanos não podem ter imagem de nenhum tipo, muitos deles nem fotografia aceitam. Por quê? Porque não entenderam o espírito da lei. Ou seja, quando eu tiro uma foto, né, um selfie, não quer dizer que eu estou me adorando, colocando no altar para adorar. É só uma imagem, só uma ilustração, ok? Nesse sentido, é possível alguém fazer uma imagem das coisas celestes e não adorá-la? Esse é que é o problema. A Bíblia fala para não fazer, ok? Então é por isso que você vai entrar em qualquer prédio evangélico e não tem imagens. Provavelmente você vai no máximo ver uma cruz em algumas igrejas, porque a cruz de fato é um símbolo do cristianismo, ok? No nosso meio nem cruz nós colocamos, ainda que eu não condene. Agora, é muito estranho você se associar com aqueles que fazem imagem, ainda que você mesmo não vai adorá-la, mas você está se associando com quem adora. A Bíblia fala para fugir do mal, mas fugir também da aparência do mal. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso que nós não aceitamos idolatria, porque, você sabe, o Novo Testamento termina assim, João dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque o Espírito Santo estava advertindo que é o problema que viria durante 2000 anos, idolatria de todo tipo, não é? Isso nega o poder de Deus. Não tem alguém pedindo oração? Pastor Aloysio, lá em... Não entendi. Assim, lá em João 3,16 diz que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por nós. E em 1 João 3,16 diz que devemos amar o nosso irmão ao ponto de dar a nossa vida por ele. Essa vida em 1 João 3,16 deve ser entregue de maneira literal ou não? O novo mandamento que o Senhor nos deu foi esse: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Isso é impossível de ser cumprido no esforço próprio. Impossível. Você precisa do Espírito Santo dentro de você. Ele é o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Eu vou amar ao meu irmão ao ponto de morrer por ele? Depende da circunstância. Se houver necessidade em algum momento, você pode sim amar até o ponto de morrer. Pastor, como assim? Então, por exemplo, eu sou líder. Como líder, uma responsabilidade minha é estar disposto a fazer o que for preciso pelos irmãos. Então, vamos supor que eu esteja numa reunião e chega um ladrão, um assaltante, um sequestrador. Entende? Se está ao meu alcance proteger os irmãos, se está ao meu alcance resisti-lo, eu devo fazer. Mas se eu, como líder, sair correndo e deixar as ovelhas com o assaltante, eu estou descumprindo o preceito do Novo Testamento, não estou amando ao ponto de dar a minha vida. Ou seja, eu estou me amando mais do que aos irmãos. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa é uma situação. Então tudo depende da circunstância, ok? Mas normalmente vai ser de maneira simbólica. Você vai abrir mão dos seus direitos, vai abrir mão às vezes de posição para servir, para abençoar. Pastor Aloysio, pretendo ler toda a Bíblia esse ano. Muito bom. Por onde devo começar e qual a melhor maneira de entender a palavra de Deus? Muito bem. Se você nunca leu, eu recomendo que primeiro você leia o Novo Testamento. Ok? Se você nunca leu a Bíblia, comece lendo o Novo Testamento. Então você vai ler Mateus e vai até Apocalipse. Uma vez que você entendeu basicamente a mensagem do Novo Testamento, aí você pode ir para o Velho. E aí no Velho Testamento você tem que lembrar de duas coisinhas. Primeiro, é uma aliança antiga, é uma aliança que passou, daí o nome é Velha Aliança, Velho Testamento. Então, ela não se aplica mais a nós. Pastor, então não é palavra de Deus? É. E aí que entra a beleza do Velho Testamento. Você deve ler o Velho Testamento como uma grande ilustração do Novo. O Novo Testamento deve ser a sua chave para entender o Velho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você deve ler o Velho Testamento sempre pensando que ele está ilustrando o Novo. Todo evento, toda história é uma ilustração de uma verdade do Novo Testamento. Olha para cá. Se você leu o Velho Testamento e você concluiu algo diferente do que ensina o Novo, isso significa que você está lendo errado. Significa que você está lendo de maneira equivocada. É preciso voltar e ler corretamente. Ok? Então, primeiro você tem que pegar a chave. A chave é o Novo Testamento. Pastor, como assim o Novo Testamento? Eu vou te dizer uma palavrinha só. A chave é Cristo. Cristo. Se você ler o livro de Gênesis e você enxergar Cristo, você vai acertar. Se você não enxergar Cristo, você vai se equivocar. Ok? Aí alguém fala, pastor, então não devo ler? Deve, porque mesmo que você se equivocar, o Espírito Santo vai te ensinar depois. Não tem problema. Ah, não é muito perigoso? Não, não é perigoso. A Igreja Católica, pensando nisso, proibiu o povo de ler a Bíblia. Durante toda a Idade Média, 1000 anos, o povo não podia ler a Bíblia. Então não existia, no final de 1000 anos nem existia mais o latim, que era a língua que eles falavam inicialmente. Então ninguém nem entendia mais o que estava escrito na versão da latina, né, de São Jerônimo. Precisou então dos reformadores traduzirem a Bíblia. Na verdade, a base da reforma protestante foi essa: a Bíblia na mão de todo mundo, na sua própria língua. Foi isso que Lutero fez, traduziu para o alemão fácil de entender, ok? Qual que era o medo deles? Você vai ler e vai interpretar errado. Não, nós somos o contrário. Você tem que ler a palavra. Se você interpretar errado, o Espírito Santo vai te ensinar. Apenas leia com o coração, não leia com a sua mente, simplesmente. É palavra de Deus, não é livro de história, não é livro de geografia, não é livro de antropologia, não é livro de curiosidade profética, escatológica, não, é livro de vida. Entendeu? Aqueles irmãos que leem a Bíblia apontando o dedo, tem mais chance de acertar do que aqueles que leem a Bíblia tentando encontrar uma explicação para os dinossauros, por exemplo. Entende? Quem é o irmão que lê a Bíblia apontando o dedo? É aquele que faz da Bíblia uma caixinha de promessas. Já viu isso? Então, eu não uso mais Bíblia de papel aqui em cima. Normalmente, né, um dia uma irmã me falou isso. Se ela estiver aqui, me perdoe, né? Falo com amor e carinho. E ela falou, pastor, Deus falou comigo de maneira extraordinária. É mesmo? Como é que foi? Eu estava orando e eu falei, Deus, fala comigo agora. Aí eu peguei minha Bíblia, abri, fui até a sacada e abri a porta. E eu falei, Espírito, sopra agora. E o Espírito soprou as páginas para cá, soprou para lá. E ela falou, agora já está bom. Fechou de novo a sacada. Foi lá e viu onde é que tinha parado a Bíblia. E apontou o dedo para lá. Aí você fala, pastor, o que ela leu? Ela leu a palavra de Deus, que ela tomou para ela, ok? Isso é bênção de maneira geral, não é ruim, mas tem riscos. Você está lidando com a Bíblia de maneira mística, supersticiosa, como se fosse baralho de adivinhação, porque é assim que as mulheres fazem, adivinhas, elas embaralham e depois mandam você escolher uma carta. Então nós não fazemos assim, mas quem faz assim, pelo menos está querendo algo de Deus. Mas aquele que lê a Bíblia de maneira natural, sem aplicar coração e fé, dificilmente vai receber revelação do Senhor. Mas de tudo, o melhor é ter entendimento. Amém? Oh Deus, hoje eu estou prolixo. Mas já estou encerrando. Pastor, ser batizado no Espírito é um dom? Todos têm que ser batizados? Ser batizado no Espírito é um privilégio? Ser batizado no Espírito é um presente de Deus, dom nesse caso significa presente, e ser batizado no Espírito é para todo crente. Ser cheio do Espírito é para todos nós. Não deixe que o diabo ou algum ensino errado contamine a sua mente, de tal maneira que você venha se privar de algo poderoso e tremendo, que é ser cheio do próprio Deus no seu dia a dia. Amém, meus irmãos? Isso essa experiência com o Espírito Santo, não vou entrar nesse mérito hoje, mas eu penso que, por causa da pergunta, vale a pena eu falar disso em algum momento ainda esse semestre. Tem uma irmã querendo uma célula, e ela mora no Jardim Europa. Entra em contato. Tem um irmão querendo mandar um medicamento para Manaus. Ele pergunta se tem alguém indo para Manaus esses dias. Tem algum irmão viajando para Manaus esses dias? Ninguém? Não quer ir? Cidade bonita. Tem praia também lá, que pouca gente sabe. Tem praia lá em Manaus. Praia de rio, mas o rio lá é igual o mar. Você nem vê o outro lado da margem. Pastor Aloísio, faço parte de uma célula de solteiros que está inserida em uma rede de casais. Percebo que existem muitas células assim. Existe algum projeto de criar uma rede só de solteiros 25 plus? 25 plus. Eu estou com 50, eu sou o que agora? Mega plus. Ok, ok. Tem aqueles que é super mega plus. Olha, o que é melhor fazer? Eu entendo isso. Isso é, a igreja é um organismo vivo. As coisas acontecem espontaneamente. O pastor é de uma rede de casais. Mas converteu o solteiro. O solteiro quer ficar lá. Vamos proibi-lo? Difícil. É vida. E aí esse solteiro torna-se um líder. Agora ele vai liderar uma célula. Quem vai para a célula dele? É outro solteiro. Aí de repente nós temos uma célula de solteiro na rede de casais. Entende? E aí aqueles irmãos que vieram depois naquela célula de solteiro falam, mas por que eu estou numa rede de casais? É, tem uma história, essa é a história. Então as coisas realmente às vezes acontecem de uma maneira imprevista. Daí, periodicamente, eu penso que estamos num momento bom de fazermos isso, exige-se um ajuste. Então nós pegamos essas células de jovens e passamos elas para células que são de jovens, rede de jovens. E o inverso acontece? Também. Nós temos rede de jovens, né? Que tem lá um líder que é jovem. Aí o bendito se casa. Vão expulsar ele da rede. Não, ele continua sendo jovem, só que casado. Agora ele é casado, liderando uma célula numa rede de jovens. E começa agora a pregar. Quem vai para a célula dele? Normalmente, outros casais da idade dele. Casais jovens. Aí, de repente, nós temos uma célula de casais numa rede de jovens. E aí quem chegou depois fala, por que eu sou casado e estou no meio desse bando de solteiro? Então tem uma história, é porque é um organismo vivo, a igreja é viva, e as coisas não são controladas. Nós temos liberdade, quantos entendem o que eu estou dizendo? Tem liberdade, mas de vez em quando a gente tem que ajustar, quem sabe não vai ser uma boa hora para ajustarmos isso, nossos prédios todos, né? Passar os casais para as redes de casais, e passar os solteiros para as redes de solteiros. Pastor, gostaria de saber se algum irmão poderia abrir a sua casa para uma célula de solteiro, mas não deixou nem telefone, nem nada. Eu tenho certeza que se eu mandar erguer a mão aqui, vai ser assim uma multidão querendo uma célula, então não vou nem mandar, porque vai ser difícil para mim poder escolher. Aleluia, amém. Hoje é dia de ceia, eu quero falar de ceia. Pegue a sua Bíblia, vamos ler na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11. Ah, tem uma outra. Ah, ok. O começo de ano é sempre complicado para tudo. Muitos irmãos viajam. E por isso mesmo não tivemos muitas cestas, provavelmente as células, muitas delas nem se reuniram direito no mês de dezembro, só festa, festa, você não teve tempo de trazer a cesta, mas você pode trazer durante um mês, ok? Para que a gente possa abençoar quem está precisando. Tem uma outra pergunta aqui para encerrar, pastor, você leu o popular de hoje?
Sim.
O que você acha da reportagem que diz que a prefeitura vai cobrar das igrejas imposto? O que eu acho? Eu acho que isso é perseguição religiosa. Porque eu li a reportagem, não menciona nenhuma paróquia católica, nenhuma. Então, se querem cobrar de nós, tem que cobrar das paróquias todas. Vão cobrar da Igreja Católica? Vão, não. Eles vão encarar a CNBB? Não vão, não. Então não vai, porque é tudo gente grande. Agora, como nós somos tudo pequeno por aqui, é mais fácil dar pancada na gente, para fazer média, não é? Então, eles dizem lá, por exemplo, essas igrejas evangélicas, muitas delas bem localizadas, deixaram de pagar de IPTU nos últimos 5 anos, mais de 6 milhões. Por causa disso, isso poderia ser usado para ajudar os pobres, e tarará, tererê. Ok, ok. Igreja evangélica bem localizada. Então vamos falar das igrejas católicas, são bem localizadas? Vai cobrar o valor venal? Isso não tem ninguém que fala. Então, é óbvio que é um problema só com o evangélico. É evidente. Ele até menciona o nosso nome lá. Ele lá diz, por exemplo, são igrejas, empresas que têm livraria. Temos mesmo. Temos livraria. Agora, Edições Paulinas é de quem? Editora Vozes é minha? É da igreja evangélica? Não, mas ninguém fala que virou empresa porque tem uma editora, ou porque tem uma livraria, ou porque tem uma cantina para vender pão de queijo. Ah, tem uma cantina, então viraram agora uma empresa. Então, irmãos, é óbvio que estão fazendo algo contra os evangélicos. Agora, você sabe por que estão fazendo isso, não é? Agora, isso é um tiro no pé. Ano que vem vai ter eleição, então avalia bem quem você vai votar. Você vai votar em quem está querendo agora tributar a igreja? Entende? Tributar porque diz que nós somos um bando de mercenários. Com base em quê que dizem isso? Entende? Qual? E outra coisa, como é que vão fazer isso? Vão ter que mudar a Constituição Federal, porque essa não é uma lei municipal. É federal. Como é que querem fazer isso? Por que eu estou falando disso? Alguém perguntou. Ok. Eu não queria falar, mas me perguntaram. Há uma outra coisa, irmãos, saiu aqui na revista uma lista dos livros que nós lemos durante o ano, no Clube do Livro. É assim, muito legal. Alguns me perguntaram, pastor, passa a lista, eu queria me atualizar. Então você tem a lista aqui dos que já foram lidos. Então, se você quer se atualizar e agora continuar com os demais, você pode fazer isso. Eu não falei aqui dos dois últimos, porque coincidiu com a nossa conferência, depois coincidiu com outras coisas, e ninguém me lembrou também, eu me esqueci. Mas eu gosto muito desse último livro que foi indicado, que chama-se O Fator Melquisedeque. Alguém leu esse livro? Irmãos, é um dos livros mais instigantes que eu já li na minha vida. Eu nem sei se tem para vender ainda aí, mas você pode comprar onde você quiser. Olha para cá. Tem alguma, esse foi escrito por um cara, ele é arqueólogo e antropólogo, e ele conta algumas histórias fascinantes, de como algumas culturas tiveram, em alguma medida, revelação de Cristo, mesmo sem conhecê-lo. Uma das histórias mais fascinantes do livro é, eu não vou entrar em detalhes nela, mas é muito interessante, que fala o seguinte, que você lembra lá em Atos, quando Paulo chegou em Atenas, que ele ficou indignado com a idolatria na cidade, tinha um deus em cada esquina, uma estátua em cada esquina, até que ele chegou numa esquina que não tinha uma imagem, mas tinha algo escrito no altar, ao Deus desconhecido. Quantos se lembram disso? Aí, ele como antropólogo, foi pesquisar por que que existia em Atenas um altar ao Deus desconhecido, que Paulo diz que é Cristo. Ele diz, é precisamente a respeito desse Deus que eu vim pregar para vocês hoje, o Deus que vocês ainda não conhecem, mas sabem que existe. Então ele conta o seguinte, que anos, séculos antes, talvez, eu não me lembro a data, houve uma praga em Atenas, e eles sacrificaram, resumindo tudo, eles sacrificaram para todos os deuses que eles conheciam, e a praga não cessou. Aí eles procuraram um oráculo, né? Aquelas pessoas que, entre os gregos, eram como sacerdotes, e o oráculo falou o seguinte para eles, é porque existe um Deus que vocês não conhecem, que está fazendo isso. Aí eles disseram, mas como é que a gente vai saber que existe esse Deus desconhecido? Eles então fizeram uma prova, né? Eles pegaram ovelhas e colocaram num pasto. E, bom, não vou contar toda a história, senão você vai querer ler o livro depois. Não vou contar como é que eles descobriram, não. Eu sei que no final, eles sacrificaram a ovelha que Deus escolheu para eles, não vou contar como é que Deus escolheu, e aí a praga cessou imediatamente. Aí eles entenderam que, além de todos aqueles deuses que eles achavam que adoravam, existia um Deus que era verdadeiro e que eles não conheciam. E eles então fizeram um altar para esse Deus e deram nome ao Deus desconhecido. E Paulo diz, esse Deus desconhecido é precisamente Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro que foi imolado. Veja que coisa impressionante isso. Coisa fascinante. E ele fala de situações incríveis. Por exemplo, tem uma situação fascinante do primeiro missionário que chegou numa tribo da Birmânia. Hoje chama Burma o país. Fascinante demais. Essa tribo tinha uma profecia. Tinha uma profecia que era passar de pai para filho, de que um dia iria chegar um estrangeiro que teria uma aparência de anjo, ele seria loiro dos olhos azuis, e que ele iria trazer um livro que ia contar para eles toda a verdade. E eles falavam isso, esperavam o dia que essa pessoa chegaria, até o dia que chegou um missionário inglês. Adivinha como é que ele era? Loiro do olho azul. E ele chegou e falou, eu trouxe para vocês um livro que vai mostrar como é que você pode ser salvo. No mesmo dia, todos se converteram. E contaram para ele, você é a profecia que a gente estava esperando. Deus realmente existe, nos ama e mandou você para nós. E que coisa impressionante isso. Porque Deus de fato nos ama. E de maneiras misteriosas, Deus tem alcançado homens de todos os lugares, de todas as épocas, mesmo fora de Israel. Daí o nome Fator Melquisedeque. É um livro muito interessante. Eu não sei se você gosta de leitura, mas a minha ideia é que você leia mesmo sem gostar. Leia só um capítulo por dia. Leia um por dia. No final de 15 dias, você vai ler o livro tranquilamente. Alguns não têm nem 15 capítulos. Ok? De maneira que você fizer essa disciplina todos os dias antes de dormir, você vai no final do ano ter lido pelo menos 25 livros, o que é uma média extraordinária, uma vez que no Brasil a média por brasileiro é 2,4 livros por ano, entre os evangélicos 6 livros por ano, mas aqui na Videira vai ser 25. Oh Deus, esse amém. 1 Coríntios, esse outro livro que veio antes também, merece confiança o Novo Testamento, ou merece confiança a Bíblia, é muito interessante também. Muitos irmãos leem a Bíblia, mas nunca se perguntaram, como é que ela veio parar na nossa mão? Como é que surgiu isso aqui? Será que vale a pena ouvir essa conversa que dizem, papel aceita tudo, Bíblia foi escrita por homens, né? Será que realmente é humano, ou será que é soprado por Deus? Então leia também esse outro que vem antes, F.F. Bruce, ok, 1 Coríntios 11, verso 27, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Uau, essa é uma afirmação realmente séria. Aquele que comer o pão, ou beber o cálice, é o que nós faremos hoje, é participar da mesa do Senhor, se ele fizer isso indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa é uma palavrinha muito mal interpretada, é incrível como os evangélicos de maneira geral, leem esse texto de maneira totalmente diferente do que está escrito. O texto não está dizendo que se você é indigno e resolver participar do pão e do cálice, vai receber uma maldição. Não, o texto não fala indigno, o texto fala indignamente. Você sabe a diferença? Indigno é adjetivo. Adjetivo é a qualidade do sujeito, da pessoa. Indignamente não é adjetivo, é advérbio. né? Um advérbio de modo, para quem fez aí até a quarta série. Exagerei? Olha para cá. Me perdoe. É só um quebra-gelo. O advérbio de modo nos fala como alguma coisa é feita. É a qualidade do verbo, da ação, não da pessoa. Então, o que está sendo avaliado aqui é como é que você está fazendo a ceia, participando da ceia. Em outras palavras, você está fazendo isso com respeito? Você está fazendo isso de maneira ordenada, organizada, sem bagunça? Para você entender um texto, você sempre tem que levar em conta o contexto. E o contexto diz que os coríntios, quando se reuniam para tomar a ceia, eles, Paulo diz, alguns tinham fome e comiam desesperadamente, né? Outros bebiam até ficar bêbados. Tem ideia do que é isso? No final do culto, um fala para o outro: "Ei, culto abençoado esse. Que fogão." Então, alguém fala: "Isso é pecado." Sim, mas o que Paulo está dizendo aqui é que eles não entenderam o que estava fazendo. E porque eles não entenderam, fizeram de qualquer jeito. Fizeram de maneira indigna. Então, o indigno aqui é a maneira, ok? Isso hoje em dia dificilmente acontece. É interessante que nós ficamos preocupados aqui com indignamente, mas é muito improvável que um crente vai participar da ceia de maneira bagunçada. Em qualquer igreja evangélica, sempre há muito respeito nesse momento. Sempre participamos da ceia com muita, muita reverência. É verdade ou não é, meus irmãos? Então, eu poderia dizer para você que esse texto não se refere a nós. Mas por que nós lemos o verso seguinte? Diz assim, verso 28: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice." Examinar a si mesmo para quê? Olha o que ele diz no verso 29: "Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem entender o corpo, esse não está participando da bênção, ele não está recebendo os benefícios de Cristo." Então, quando Paulo diz "examine a si mesmo", ele não está falando para você examinar para ver se você não tem nada de errado com você, para ver se você é digno de participar da mesa do Senhor. Comumente as pessoas leem esse advérbio, né, essa palavra indignamente, como se referindo à santidade, não é? Então elas pensam consigo mesmas: "É porque eu não sou santo o suficiente. Será que eu sou santo o suficiente para participar da mesa do Senhor?" E aí nós pensamos que examinar a nós mesmos é um tipo de introspecção, de ficar olhando para si, e é exatamente o oposto. Dia de ceia não é dia de ficar olhando para si, é hora de olhar para Cristo. Mas a pergunta sempre vem: será que eu sou santo? O que é santidade? A palavra santidade, no original grego, agiasmos, significa primariamente separação. Significa que você foi separado. Antes você estava lá no mundo, mas Deus pegou você e separou você do resto do mundo para Ele. Isso não significa que você é melhor do que ninguém, isso não significa que você tem algum mérito pessoal, nada disso. Deus apenas separou você. Isso obviamente tem muitos privilégios envolvidos, mas não tem nada a ver com o seu mérito, tem tudo a ver com a escolha de Deus. Ele escolheu você, e por isso Ele separou você do meio dos incrédulos. Você agora foi separado para Ele. Quantos creem que foram separados? Se você foi separado, isso tem implicações práticas poderosas. Você sempre aplica isso para o pecado, mas a separação não é só do pecado. Você está vendo a crise que está lá fora? Quantos creem que foram separados aqui? Então você vai estar sendo separado dessa crise também. Está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que o povo de Israel, lá no Egito, morava na terra de Gósen. Todas aquelas pragas que vieram, eles foram atingidos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eles eram separados. Você é separado do Senhor. Você tem que meditar nessa verdade continuamente e dizer: o mundo está debaixo de crise, mas eu fui separado. Tem uma praga de enfermidade através de um mosquito que está assolando o mundo, mas eu fui separado de toda a enfermidade. Eu fui separado por Deus. Fala para o seu vizinho: você foi separado, irmão. E essa separação, ela é real. E aí, nós sempre gostamos de... Muitos irmãos, então, eles dizem: pastor, você está dizendo aí que examinar aqui não é ficar avaliando para ver se tem algo errado com você. Mas lá no Salmo 139, projeta por gentileza, Salmo 139, no verso 23, no final do capítulo, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muito legal, é verdade, a Bíblia fala que realmente há necessidade de Deus fazer, mas aqui não diz: eu me sondo, eu me conheço. Está escrito isso? Volta ao verso 23, está escrito: eu me sondo, eu me conheço, eu provo-me a mim mesmo, eu conheço meus pensamentos. É assim que está escrito? Não, é Deus. Então você tem apenas que orar: Senhor, sonda, conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Mas eu vou te dizer uma boa notícia: quando Deus começa a sondar você, Ele encontra dentro de você a justiça de Cristo. Aí Ele fala: esse aqui é justo, esse aqui é inocente, ele é inculpável, seus pecados foram todos cancelados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aí quando o Senhor sonda você, Ele vai encontrar Cristo dentro de você. Mas como nós invertemos a palavra de Deus, nós mesmos queremos nos sondar. Eu fui ensinado desde muito novinho na fé que eu precisava de sondar a mim mesmo para ver se eu era digno de adorar a Deus. Então sempre que eu chegava no culto, eu tentava ver, e o pior é que sempre achava alguma coisa, e todas as vezes que eu achava essa alguma coisa, o resultado é que eu me sentia culpado, culpado. Quanto mais consciente de mim mesmo eu ficava, mais condenação eu sentia, mais consciência de pecado eu tinha. E então me diziam: antes de você chegar diante de Deus, você tem que se lavar. Mas hoje eu cheguei à seguinte conclusão: não tem sentido se lavar antes de tomar banho. Está entendendo? Ninguém se lava antes de entrar no banheiro. O banheiro é para lavar você. Então qual que é o padrão bíblico? Venha do jeito que você está, e Ele é que vai lavar você, Ele é que vai corrigir você. Olha para cá, como é que, eu não sei se você já ouviu isso, é muito comum, você está pregando para alguém, e aí ele fala o que para você? Olha, eu quero seguir Jesus, mas primeiro eu vou consertar a minha vida. Quantos já ouviram isso? É tão comum isso. Ele quer primeiro consertar a vida, para depois vir para Jesus consertar ele. É totalmente sem sentido. Você tem que dizer o que para ele nessa hora? Não, filho, venha torto como você está, Ele é que vai endireitar você. Ah, mas eu estou tão sujo, Ele é que vai lavar você. Mas eu tenho cometido tanto pecado, Ele é que vai perdoar você. Depois que Ele fizer, aí sim a obra vai ser feita, não é antes. Quantos falam isso para quem você prega? Mas temos que falar isso para os irmãos também, não é verdade? Chegamos para o irmão, falamos: irmão, você vai liderar uma célula, o que ele fala para você? Não, primeiro eu tenho que consertar minha vida. Irmão, eu quero que você venha participar de uma reunião para conduzir a oração. Não, primeiro eu tenho que consertar minha vida. Esse é o conflito. Os irmãos são eternos novos convertidos. Os pastores são assim. Você acha que pastor normalmente é aquela pessoa que vive em paz? O pastor é o mais atribulado de todos. Pastor é tão atribulado que, segundo uma estatística americana, de cada 100 pastores que começam o ministério, só 12 vão aposentar como pastor. Por quê? Porque ninguém aguenta 35 anos como pastor desse jeito. Como é que pastor vive? Todo domingo ele tem que pregar. Antes de pregar, o que ele tem que fazer? Ele tem que consertar a vida dele. Todo domingo ele tem que consertar para ver se Deus vai abençoá-lo, para ver se Deus vai usá-lo. Quer dizer, nem ele não pratica o que deveria ensinar.
Então ele vive o tempo inteiro atribulado. Ele nunca tem liberdade. Ele já sobe pensando, será que eu esqueci alguma coisa? Meu Deus do céu, se eu esqueci, me mostra agora, Senhor. Onde é que está? Por quê? Eu não posso, não pode ter nada. Se tiver alguma coisinha, Deus vai me bloquear a unção. Ele vive o tempo inteiro desse jeito. Muitos irmãos vivem desse jeito. Igualzinho aquela pessoa para quem estamos evangelizando. Mas eu tenho que falar para você o mesmo que eu falo para ele. Venha do jeito que você está e ele vai consertar você. Você chegou aqui para adorar hoje? Pastor, cheguei. Você tem falhas? Tem. Você brigou com a sua esposa? Você não fez o que devia fazer? Você mentiu? Você falou que deu dízimo, mas não deu nada, só deu 1%. Pastor, como é que eu faço agora? Venha do jeito que você está. O Espírito Santo é que vai purificar você. O sangue do Cordeiro é que vai tornar você aceitável. Obviamente, eu não estou falando aqui para aquele que quer viver no pecado. Não estou falando para aquele cidadão que está no adultério e está feliz. Não. Esse aí não nasceu de novo. Eu estou falando para aquele que não quer na sua vida o pecado, que é o retrato de todo crente. Ele quer agradar a Deus de todo jeito. É verdade ou não é, irmãos? Quantos querem agradar a Deus aqui? É isso que você quer. Então, por quê? Por causa do seu zelo de querer agradar a Deus, você fica na sua força, tentando o tempo inteiro sondar, conhecer, né? Ver, será que tem, será que não tem? Mas quando você faz isso, você está confiando em você mesmo. O resultado é sempre condenação. Lá em Lucas, no capítulo 7, você conhece a história da mulher que veio adorar a Jesus. No verso 37, o texto diz que ela era muito pecadora. Olha o que diz. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, entre vírgulas. Entendeu? Que não era uma opinião de um só não, era fato, verdade, pecadora, e significa que ela tinha muito pecado, provavelmente era prostituta, não é? Então, muito pecado. Essa mulher veio, o que, que ela fez, meus irmãos? Ela veio para adorar a Jesus, o que, que ela fez antes? Ai, meu Deus, sonda, será que eu estou eterno? Será que tem algo errado na minha vida? Você consegue imaginar uma prostituta orando assim? Será que tem algo errado na minha vida? Ela nem ousava perguntar. Tinha 1 milhão de homens para apontar o dedo para ela. Mas o que, que ela fez? Ela ficou do lado de fora? Não sou digna nem de chegar perto. Quem sou eu? Como é que eu posso comer esse pão hoje, tomar esse cálice? A Bíblia fala que ela pegou o perfume, perfume caro, despejou nos pés do Senhor, lavou o Senhor, enxugou com, molhou com lágrimas, enxugou com o cabelo, ela adorou o Senhor. Quando ela acabou de adorar o Senhor, olha o verso 47, o que, que o Senhor falou para ela? Você falou assim, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus disse que era muito também. Perdoados lhe são os seus muitos pecados. O Senhor perdoou ela depois que ela adorou, não foi antes. Ele não tinha que perdoar antes. Como é que essa mulher tem coragem de lavar os pés de Jesus? É isso que pensou o fariseu. Como é que essa pessoa do meu lado tem coragem de pegar a ceia? Brigou comigo lá em casa. Eu estou te vendo pegando a ceia, esse cálice aí. Você não se enxerga não, ô mané? Não é assim? Ou às vezes é um mané que fala para outra. Não sei como você tem que orar, tem gente que não se enxerga mesmo. Aí fica os dois no dia da ceia arrasados, sabe por quê? Porque não merecem. Eles têm muito pecado. Deviam resolver tudo lá na casa deles antes de chegar aqui. Mas não resolveram nada. Agora eles estão com um problema espiritual. Eu duvido muito que o seu pecado seja maior do que dessa mulher. Mas mesmo que seja, eu sei de algo maior do que o seu pecado. É o sangue de Jesus representado por este cálice que está aqui hoje. Colocaram uva que eu pensei que era gelo. Eu falei, nó, vinho com gelo. Aí eu acho que é irreverência. Olha para cá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa mulher, ela fez o que é para você fazer. Esquece de você. Não importa você. A consciência de pecado cancela toda a sua fé. Então não devemos viver com consciência de pecado. Temos que viver com consciência de perdão. 1 João, capítulo 4, verso 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Eu gosto dessa última frase. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Isso é algo para se confessar no dia de ceia. Segundo ele é, você é também. Cristo é pecador? Segundo ele é, você é também. Cristo é aceito pelo Pai? Segundo ele é, você é também. Cristo é amado pelo Pai? Segundo ele é, você é também. Cristo é justo? Segundo ele é, você é também. Cristo tem doença? Segundo ele é, você é também. Aqui não está dizendo que talvez seja, ou se tiver bastante introspecção e analisar muito vai ser. Não, diz que é, já é. Então, eu sempre tenho dito para os irmãos isso, quando você pegar o pão, você tem que crer que toda maldição foi removida, pois segundo ele é, nós somos neste mundo. Cristo é abençoado? É abençoado? Pois assim como ele é, você também é aonde? No céu? Aonde? Neste mundo. Aleluia! Segundo ele é, você é. Quando você pegar o pão, você tem que entender o quê? O pão é o corpo de Cristo. Amém? O corpo é parte de Cristo, sim ou não? Você é parte do corpo? Então você é parte de Cristo? Cristo tem algum membro amaldiçoado? Quantos são membros de Cristo? Cristo tem algum membro doente? Quantos são membros de Cristo? Veja, a sua fé depende do que você sabe. Se você não tem revelação, não tem fé. Mas uma vez que você sabe, a fé vem no seu coração, porque as coisas de Deus são todas tomadas pela fé. A nossa parte nessa história é apenas crer. Se nós cremos, então, assim como ele já é, nós também somos neste mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a obra perfeita do Senhor. Pegue sua Bíblia, abre lá em Hebreus, capítulo 10, verso 14. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque com uma única oferta, no Velho Testamento eles tinham que fazer a oferta constantemente. Por que que eles tinham que fazer a oferta constantemente? Porque o sangue de animais não tinha o poder de tirar o pecado. O sangue de animais podia, no máximo, durante um período, cobrir. É como colocar debaixo do tapete, mas não limpava realmente a casa. Então, por causa disso, no Velho Testamento, debaixo da lei, as pessoas viviam o tempo inteiro com consciência de pecado. Elas tinham que ficar o tempo inteiro perguntando: tem pecado? Tem algo errado? Porque se tiver, eu tenho que oferecer o sacrifício. Senão, eu não vou ser aceito. Por quê? Porque o sacrifício, ele não tinha uma validade permanente. Durava só um pouco. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando Jesus veio, diz a Bíblia, ele fez um único sacrifício. Perfeito, não vai se repetir mais, não há necessidade de repetir mais. Uma vez que ele fez o sacrifício, você foi perdoado. Olha para cá, olha para cá. Quando um judeu pecava, ele então vinha trazer uma oferta pelo pecado. Ele trazia um cordeiro. Eu te mostrei aqui o vídeo esses dias. Ok? Ele então impunha a mão sobre o cordeiro então recebia o seu pecado. Quando o sacerdote matava o cordeiro, o seu pecado era levado junto com a morte do cordeiro. E a pessoa ia embora de que jeito? Perdoado. Perdoado. Amém, meus irmãos? Mas, quando ele saía dali, ele voltava a pecar de novo. Aquele pecado que ele voltava a cometer, não tinha sido colocado em cima daquele animal. Então ele tinha que voltar depois, periodicamente, e impor as mãos para o pecado dele ser levado embora. Agora, a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi tão poderoso que ele pegou todos os seus pecados. Passado, presente e futuro, pegou todos os seus pecados. Aliás, quando ele pegou os seus pecados, era tudo pecado futuro, você não tinha nascido ainda. Era tudo pecado futuro. Ele pegou todos os seus pecados e levou para a morte. Quando ele levou para a morte, o diabo, a enfermidade, a maldição e todo o pecado foi levado junto. Ele levou, mas ele não ficou lá, porque nele mesmo não tinha pecado. Como nele mesmo não tinha pecado, a morte não podia segurá-lo. Ele voltou novamente para a vida. Mas agora ele deixou lá na condenação, o pecado, o diabo, a enfermidade e a maldição. E agora, quando nós cremos em Cristo, é como se estivéssemos impondo as mãos naquele cordeiro. E aí, o nosso pecado passa para ele. E agora, eu posso ir embora em paz. Por que que eu vou embora em paz? Porque eu não vou ter que repetir mais. É um só, de uma vez por todas. Ah, mas e se eu vier pecar de novo? Você vai viver permanentemente debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Diga, para sempre. Você já foi aperfeiçoado para sempre. Isso é uma palavra poderosa. Todos quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito... Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Essa aliança é a nova aliança. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. A palavra de Deus agora foi escrita no seu coração, o novo coração que você recebeu. E acrescenta, também... de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando, meus irmãos? Quando? Diga, o Senhor não vai se lembrar dos meus pecados, das minhas iniquidades, para sempre. Olha o que diz, não vai se lembrar dos seus pecados para sempre. Hoje está incluído no para sempre? Primeira ceia do mês que vem, está incluído no para sempre? Daqui a 100 anos vai estar para sempre? Então você não tem mais que andar debaixo de consciência de pecado. Por quê? Porque o Senhor não se lembra mais das suas iniquidades. Foi tudo cancelado na cruz para sempre. João diz, nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por que você vai ter confiança no dia do juízo? É que quando você chegar diante de Deus, o que você vai ouvir o veredito? Não tem pecado, é inocente, é justo, pode entrar, a porta está aberta para você. Mas alguém vai dizer, mas como assim? Eu me lembro dele lá em Goiânia, ele fazia tanta coisa errada. Pois é, mas em algum momento, o Cordeiro lavou todos os seus pecados. E agora, para sempre, não haverá memória diante de Deus, de nenhum deles. Não há memória, mas você adora ficar lembrando. Estava conversando com uma irmã preciosa essa semana, aconselhando, e ela me dizendo, já estou velha, estou perto de partir, eu preciso te confessar algumas coisas. Eu falo, para quê quer me confessar? Ah, nunca se sabe. Eu falo, eu sei. Seus pecados já foram todos esquecidos. Por que você não esqueceu ainda? Ah, mas eu preciso. Então você está dizendo que eu não preciso de confessar para você? É isso mesmo que eu estou dizendo. Não quero saber nada a seu respeito. Sabe por quê? Porque nem Deus sabe mais nada a seu respeito. Ele só sabe que você está em Cristo. Pastor, tem certeza que se eu morrer hoje não vai ter... Falei, pode escrever, se você morrer hoje, chegar diante de Deus, não haverá lembrança de nada que foi o seu passado. E eu sei que com 80 anos de idade, o passado é cumprido. Ah, a listinha não é pequena não. Mas escreve em cima dela com letra de sangue, justificado. As pessoas quando ficando mais velhas, que elas se deparam com a morte, às vezes elas ficam duvidando um pouco da validade de tudo aquilo que a gente tem dito, mas não duvide, creia, essa é a boa nova do Evangelho. Mas o texto continua, volta para o verso anterior que eu não li ainda, não, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. Tendo pois, esse pois aqui significa, em função disso, Irmãos, tenhamos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. O que é sincero coração aqui? Esse coração sincero, por um lado, significa um coração que crê, mas por outro lado também significa um coração que não está maculado pela acusação, pela condenação, pela culpa. É um coração que está em paz. Porque se o seu coração, presta atenção no que eu vou te dizer, se o seu coração está te acusando por pecados que você já foi perdoado por ele, isso não é o Espírito Santo. Ao contrário do que você às vezes imagina. Isso é o diabo. Sabe uma coisa interessante? É que na Bíblia, o diabo, apesar de matar, não é chamado de matador, não é? Apesar de ele destruir, ele não é o destruidor. Você sabe qual é o nome que a Bíblia dá para ele lá em Apocalipse, no original? Satã. Sabe o que significa a palavra no original, Satã? Acusador. Ele é chamado de acusador. Porque acusação é o que ele faz conosco o tempo inteiro. Essa é a arma dele. Mas ele é tão sutil para fazer isso, que ele faz, e muitos de nós achamos que nem é ele que está fazendo, achamos que é o próprio Espírito Santo. E aceitamos aquela condenação. O Espírito Santo não te condena. Como é que o Espírito Santo vai lembrar o que o sangue já pagou? O Espírito Santo não pode te lembrar o que o sangue já pagou. Quem te lembra é o diabo. E por que que ele te lembra? Porque existe uma equação espiritual. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa equação espiritual. O diabo vem, presta atenção nisso, porque isso tem a ver com sua vida prática. O diabo vem e te acusa. Em outras palavras, ele te traz condenação. Condenação produz culpa. Então, se estivesse fazendo uma equação, seria condenação, setinha, culpa. O que que a culpa nos leva? Instintivamente, quem se sente culpado, acha que tem que pagar pelo que fez. Está me ouvindo? Isso é instintivo. Se tem culpa, você acha que tem que pagar pelo que fez. O seu corpo, ele vai atender imediatamente ao seu comando. Porque você tem culpa, começa a surgir em você o quê? Doenças. Porque isso é uma maneira de você pagar. Você próprio se condena, você próprio está achando que está pagando. Está comprovada a quantidade de doenças autoimunes que as pessoas sofrem. Por que que é autoimune? Porque não tem causa externa, é interna. São alergias terríveis, lúpus, não é? Doenças nas juntas, artrose, artrite, sei lá mais que inferno que o diabo manda. Essas coisas é um meio de se auto-punir. Mas às vezes, não achamos que nós somos culpados. Às vezes colocamos a culpa em outros. E aí quando colocamos a culpa em outros, o resultado é o quê? Relacionamentos destruídos. Está entendendo? Olha a equação. O diabo vem com acusação e condenação que gera culpa. A culpa, quando você põe sobre si mesmo, produz doença. Quando você põe sobre outros, destrói relacionamentos. Quantas pessoas têm destruído o casamento por causa de desejo de punição? Porque está sempre culpando alguém. Já reparou como você está sempre no tribunal querendo achar o culpado de alguma coisa? Presta atenção, irmãs. Você sabe, muitas irmãs, porque são mais sensíveis e mais intuitivas, elas sofrem mais com isso. É preciso largar esse tribunal permanente na sua mente, de tentar o tempo inteiro achar o culpado, e o diabo o tempo inteiro mostrando os culpados. Isso só vai destruir você, destruir relacionamento. Mas sabe o que é pior? É que às vezes destrói até mesmo o seu futuro. Por quê? Quem se sente culpado, ele acha que não merece nada.
Você conhece pessoas que sabotam suas próprias vitórias? São autossabotadores. O cara está prestes a fechar um negócio grande, vai ganhar muito dinheiro, mas de repente ele faz uma burrada sem jeito e perde todo o negócio. Está relacionando com uma garota maravilhosa, pode casar com ela, de repente ele dá uma rasteira nele mesmo. Ele mesmo destrói as chances que ele mesmo tem de ter sucesso. Isso na psicologia, na psiquiatria está comprovado. Pessoas sabotam a si mesmas por causa de culpa. Culpa. E o resultado no final é o quê? Sentimento de distanciamento. Entende? Você perde fé. Quanto mais culpa, menos fé. Por quê? Qual que é a primeira condição para receber algo de Deus? Isso é uma coisa interessante. Esses dias eu fui orar com uma irmã preciosa que estava doente. E aí, antes de orar com ela, eu falei: eu tenho certeza que você crê. Ela falou: pastor, eu creio. Eu falei: agora eu quero saber em que você crê. Você crê que Deus pode? Ela falou: eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu falei: normalmente os crentes acertam a primeira. Difícil um crente duvidar do poder de Deus. Mas a segunda pergunta é mais importante. Você crê que Deus pode, mas você crê que Ele quer fazer na sua vida? Ai, pastor, não sei. Não sei se tem algo na minha vida. Eu não sei se eu mereço. Eu louvo a Deus pela honestidade dela. Porque essa é a razão porque as pessoas não recebem. Não duvidam que Deus pode. Elas duvidam que Deus queira fazer na vida delas. Por quê? Porque elas aprontam tanto. Elas erram tanto. Não tem um dia sequer que elas não tenham que terminar sentindo culpado por alguma coisa que elas aprontaram, falaram, deixaram de fazer, omitiram, porque fizeram. Está sempre sentindo. E agora elas têm um problema. Elas precisam de um milagre. E elas falam: como é que eu vou? Esse é que é o problema. Você está nessa equação diabólica. Culpa. Entendeu? Culpa que produz problemas de doença, problemas de relacionamento, autossabotagem, e que no final produz também incredulidade, impede você de desfrutar das bênçãos do céu. Portanto, você quer vencer tudo isso? Começa lá na ponta, na primeira parte da equação. Destrói a culpa na sua vida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Entende? Pastor, isso é algo que eu vou ouvir hoje aqui e vou embora praticando? Não, você vai ter que ouvir muitas vezes. Entende? É importante que você compre o CD, ouça uma vez, ouça mais vezes, compre livro, medita, pega a palavra, repita, confesse para você mesmo, porque foram tantos anos aceitando condenação que você criou um mau hábito. A sua mente funciona desse jeito. Está acostumada com a equação, você tem que reprogramá-la. Como é que você faz isso? Com a palavra de Deus. É preciso repetir no seu coração constantemente: eu sou perdoado, eu sou perdoado. Quando alguém te acusar, eu sou perdoado. Quando você vier adorar, eu vou adorar, mesmo que o meu pecado seja como daquela prostituta. No final eu vou ouvir: os meus pecados foram todos perdoados, o Senhor vai aceitar a minha adoração. Não importa o que eu sou, não importa o que eu tenho, o que importa é Cristo. Eu apresento é Cristo, Ele é a minha justiça. Por que que é importante o que eu estou te dizendo, filho? Por que que é importante? Porque a condenação gera todos esses problemas, a culpa gera tudo isso. É por isso que tem gente que acha que não merece nada. Veja, o problema não é achar que não merece. O problema é não entender a graça. Mas muitos vivem se condenando: não mereço a casa que eu tenho, não mereço os filhos que eu tenho, não mereço o sucesso que eu tenho, daqui um dia vai ser tudo tirado porque eu não mereço. Já ouviu gente dizendo isso? Um dos pastores nossos, muitos anos atrás, antes de eu ensinar isso para ele, ele chegou em mim e falou: pastor Luiz, ora por mim. Eu falei: por quê? Está tudo indo bem demais comigo. Eu falei: é mesmo? É. A qualquer momento Deus vai tratar comigo. Eu falei: mas Deus é que é o desmancha-prazer da história, né? Antigamente era o diabo. Por quê? Porque no fundo ele estava dizendo o seguinte: como é que pode estar tudo bem comigo se eu continuo aprontando?
Como é que eu posso desfrutar de bênção se eu ainda erro? Como é que eu posso ter sucesso se eu ainda piso na bola? Então tem algo errado, vai acontecer, o castigo está para chegar. Mas eu tenho boas novas para te contar. Você agora está debaixo da graça de Deus. Sabe o que significa a palavra graça? Favor e merecido. Você não merece. Agora, quando o diabo fala para você, você não merece esse sucesso, você não merece essa família, você não merece esses filhos, você não merece tanta bênção. Por isso, tenha cuidado. Você vai dizer o que para ele? Cuidado tenha você, que eu não mereço, nunca mereci, mas é para quem não merece que Deus dá as suas bênçãos. Deus não dá para quem merece, está me ouvindo? Quem julga-se merecedor tem justiça própria. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. E o pior de todos. Entendeu? É quando a pessoa acha, eu mereço tudo isso. Eu trabalhei, eu fiz por onde? Bom, esse aí tem problema. Ele saiu da graça. Eu não quero sair, eu quero ficar na graça. E eu fico na graça como? Eu não mereço, mas ele vai me dar mais ainda. O que eu tenho ainda é pouco, ele vai me dar mais ainda. É preciso crer. Deixa eu dar uma ilustração para você entender o que eu quero dizer. Você, vou usar o pastor Naor, o pastor Rigonato como exemplo, a minha ilustração. Você deve 50 mil reais para o pastor Naor. Mas chegou o dia de pagar, você não tinha dinheiro e você não pagou. Agora tem uma dívida pendente com o pastor Naor. Qual que é a primeira consequência disso? Você perde liberdade com ele. É ou não é? Pastor Naor vem ali, você está vindo aqui, o que você faz? Ai, meu Deus. Ou quando você é forçado a passar, porque você, na verdade, quer desviar dele agora. Não é? Não é que você é mal pagador, não. Você não tem como pagar. Você quer desviar dele. Mas você não tem jeito. Aí você vai cumprimentá-lo. Mesmo que o pastor Naor chegue para você rindo, te abraçando, como é que você fica? Ai, meu Deus. Ô, pastor Naor, eu vou pagar, eu prometo, eu vou pagar. Então, a dívida, ela quebra o relacionamento. Se você acha que tem dívida ainda com Deus, é assim que você fica com Ele. Pastor, por que eu não consigo ter vida de oração? Porque você evita todo mundo para quem você deve. Só isso. Quando não tem dívida, aí você quer passar perto do pastor Naor, quer abraçá-lo. Como estão entendendo a minha ilustração? Mas o pastor Rigonato ama muito você. E o pastor Rigonato é multimilionário, na minha ilustração. E ele fica sabendo que você deve 50 mil para o Naor. E ele fala para o Naor, Naor, eu vou pagar a dívida do fulano para você. Mas eu vou te pagar muito mais do que ele deve. Vou te dar 1 milhão. Ou seja, pagou 20 vezes o valor da dívida. O pastor Rigonato tinha que viajar para Nova York, porque ele é um grande empresário, multimilionário, e ele deixou um empregado encarregado de contar para você que a dívida foi perdoada. Mas o empregado, como quase todo empregado, não é muito preciso na informação, é só mais um trabalho para fazer. Ele chega e fala, ô fulano, olha, o Rigonato pediu para te dizer que a sua dívida foi paga. Aí você fala, como foi paga? Não sei, ele só falou isso. Mas você sabe o valor da dívida? Não sei também, ele só falou isso. Não posso acreditar, ele pagou tudo. Que dia que ele pagou? Também não sei, mas ele disse que pagou. Você conhece pregador assim? Esse é o primeiro empregado. É um pregador que vem, mas não te conta a história inteira. Ele até conta que você foi perdoado, mas você não sabe como, de que jeito. Você vai ter que pagar para o Rigonato agora? Estou devendo para o Rigonato agora? Não, ele pagou, você não deve nada para ele. Não sei. É um empregado. Ou seja, quando você não sabe da história direito, permanece o problema, não permanece? Você continua em dúvida. Mas aí, o Rigonato tem um amigo. Ele encontra com esse amigo comum, que é seu amigo também. E fala para ele, vai lá, e fala para ele que ele não me deve nada, que eu já paguei tudo e paguei sobrando. Eu fiz o Naor um milionário, para compensar todo o prejuízo que você tenha causado para ele. E diz para ele que está tudo pago. O amigo vem agora e te conta detalhe por detalhe. Eu espero ser esse amigo para você nessa manhã. Está tudo pago. Foi pago até além do que você devia. Sobejou. E ele está dizendo que você não deve nada para ele, você não virou escravo dele não, você agora é convidado para estar com ele em liberdade, você não deve nada para ele, e você está totalmente perdoado. Aí você só tem duas possibilidades agora, agora você entendeu, ou você crê, ou você desacredita. Se você desacredita, vai continuar vivendo uma vida de condenação e de acusação. Mas se você acredita no que o amigo está dizendo para você, que não tem mais dívida, o seu relacionamento com ele vai mudar completamente. Eu creio que está pago, eu vou chegar com ousadia, vou abraçar com liberdade, não vou ter constrangimento, porque está tudo pago. Eu vim te contar isso, toda a sua dívida já foi paga. Para de ficar se olhando, para de ficar se analisando o tempo inteiro, porque se você fica se analisando ainda, se vasculhando, tentando descobrir alguma coisa, é porque você não acredita que está tudo pago. E se você não acredita que está tudo pago, isso é um insulto a ele. Você está insultando aquele amigo que te ama tanto e pagou sua dívida. Eu não vou insultar a Cristo dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente. Eu vou crer completamente. O Pai aceitou, por isso eu sou aceito também. Não importa o que o diabo diga, não importa o que os homens digam. O que importa é que a dívida foi paga, o relacionamento foi restaurado. Eu estou livre na presença de Deus. Graça é onde você está posicionado hoje. Não mais na lei. A velha aliança era baseada na lei. Hoje você está posicionado na graça. Pastor, como é que eu posso saber a diferença de lei e de graça, de maneira prática, assim, no meu dia a dia? Porque, presta atenção, a ordem bíblica é permanecer nessa graça. Romanos 5 diz o quê? Verso 1, justificados, pois, pela fé. Os irmãos não conhecem o versículo de cor? Eu sei que alguns irmãos, olha para cá, um parênteses, a minha esposa enfatiza muito memorizar a palavra, e ela faz isso, e eu também faço isso. Muitos irmãos acham que isso é coisa de criança. Essas crianças vão desfrutar de uma vida cristã mais saudável, porque elas têm a palavra no coração. Está me ouvindo? Você deveria memorizar a palavra também. Eu memorizo, não é porque eu sou pastor, não. Eu memorizo porque ela é arma, ela é alimento para mim. E quando eu falo a palavra, há poder nisso. Romanos 5:1 é um dos versículos que deveria saber de cor. Justificados, pois, mediante a fé. Você é justo porque você está vendo justiça em você? Você é justo porque os outros estão vendo justiça em você? A Bíblia fala que você é justo mediante o quê? Quantos creem que são justos? É pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A dívida foi paga, você tem agora o quê, meus irmãos? Paz. Por intermédio de quem? Obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos. Diga, eu estou firme na graça de Deus. Pastor, como é que eu posso ficar firme na graça e não na lei? O que é lei e o que é graça? Eu falei aqui várias definições para você. Vou falar uma outra. Graça sempre nos fala de provisão. Lei sempre nos fala de exigências. Está me ouvindo? Se você vive com base em exigências, é porque você está na lei. Se você vive com base na provisão, você está na graça. Então, o diabo vem e te diz: você pecou. Se você vive com base na exigência, o que você vai fazer? Não, eu agora preciso de mudar para ser aceito, porque se eu não mudar, eu não vou ser aceito. Ou seja, você está entrando na exigência. Mas se você está na graça, você vai falar o quê? O diabo fala: você pecou. O que você responde para o diabo? Eu tenho uma provisão. O sangue de Jesus me lava de todo pecado. E eu tenho outra provisão. O Espírito Santo que está em mim me leva a viver a justiça de Cristo no meu dia a dia. Você está vendo? Mudou totalmente sua postura. Em vez de viver debaixo de demanda, exigência, você vive o tempo inteiro debaixo de provisão, suprimento. Porque aquele que exige, ele mesmo agora, nesse tempo da graça, te deu o suprimento para você corresponder a ele. Então você não tem mais que fazer nada pelo seu esforço. É tudo confiado na graça superabundante do Senhor que está sobre a sua vida. Alguém diga amém nessa manhã.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.